Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta e nós estamos no ano de 2026 celebrando o Ano Santo Franciscano, o jubileu pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E nós vamos iniciar um caminho para compreender como foi o processo de conversão de São Francisco. Estará nos conduzindo neste percurso o Frei Carlos Alberto de Queiroz, ele que é pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, ele que é religioso franciscano menor conventual. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Hoje nós recebemos no programa Igreja em Pauta o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que está começando conosco aí esse itinerário para entendermos o processo de conversão de São Francisco de Assis. Frei Carlos, obrigado pela gentileza dessa conversa, seja muito bem-vindo. Quais são as etapas, os passos que São Francisco deu para se converter? Seja bem-vindo, Frei.
Olá, Paulo, paz e bem, queridos ouvintes da nossa querida Rádio Imaculada. Nós vamos, a partir de agora, tendo em vista os 800 anos da morte de São Francisco, celebrando esse ano jubilar franciscano, ver o processo de conversão de São Francisco. Frei Fernando Uribe, é interessante, né? Ele desenvolveu 6 passos nesse processo vocacional de discernimento e de aprofundamento na vida deste homem, Francisco de Assis. O processo de Francisco, tanto o processo de conversão dele, que passa pelo discernimento e pelo aprofundamento, na prática, vamos ver que ele vai ter que rever o seu caminho de vida. E, a partir desse processo, né, interessante de discernimento, Frei Fernando Uribe, baseando lá em Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, 2, 6 a 11, aquela escada que Jesus, né, Paulo nos apresenta no Cristo, no hino cristológico, sendo Deus, não se apega a ser igual a Deus, se faz homem. Sendo homem, se faz servo até a morte, morte de cruz. Então, a gente percebe nesse sentido uma descida. Francisco também, na sua jornada histórica, nesse processo dele de conversão, nesse processo dele de transformação de vida, mudando o seu coração, cheio de egoísmo, cheio de projetos humanos com o espírito do mundo, para um novo espírito, o espírito do Evangelho. E por isso também ele precisa fazer a sua descida. No processo dessa reconstrução que ele vai fazer, nós percebemos, então, um processo de reestruturação, reestruturação da vida. Reestruturação é como se mudasse de rota, mas para isso ele tem que ir passo a passo e descendo. Então, a primeira etapa nesse sentido, que a gente pode falar, né, de desestruturação, uma etapa de purificação, uma via purgativa, onde ele vai se preparando para o novo que há de vir, para nascer esse homem novo, essa vida nova a partir do Evangelho, nós vamos, juntamente com Francisco, fazer os seguintes passos. Primeiro passo que Francisco tem que fazer nesse processo de reestruturação é a descoberta de si mesmo. Descer para encontrar quem? O próprio Sócrates, né, o filósofo, vai dizer, né, é interessante para nós, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo que Francisco vai ter que fazer e é o que nós vamos seguir hoje. Depois, descobrir a dimensão do irmão que está na pobreza, o irmão pobre. E no terceiro passo de descida, seria a descoberta do leproso. Então, nós vamos, nesses programas próximos, nesta riqueza que Francisco nos deixou como legado, experiência de vida, e até mesmo para nós nos perguntarmos, né? Qual o sentido da minha vida? Qual o caminho que eu estou fazendo? E o que é necessário ressignificar para dar um novo sentido a partir do Evangelho?
Frei Carlos, de fato, é interessante a gente pensar assim, porque pode parecer que São Francisco já nasceu pronto, né? Já nasceu o nosso grande santo, né? E o senhor comentou que o primeiro passo da redescoberta, da conversão de São Francisco, foi uma dimensão pessoal, a descoberta de si mesmo, né? Como que foi esse primeiro passo para descobrir a si, hein?
Então, a gente conhece bem a história de São Francisco, né? Nós sabemos, a partir da história, das fontes franciscanas, do tempo que ele viveu, os sonhos de Francisco, né? Francisco, como qualquer outro jovem, primeiramente, a sua família. Ele era filho de um grande comerciante. Frei Francisco, né? Antes de ser Frei Francisco, Francisco era aquele que vivia do comércio. Seu pai vendia tecidos, um homem rico. Então, Francisco vem dessa tradição da riqueza. Mas, naquele tempo, é interessante isso, o sonho maior não era somente a riqueza, era a nobreza. Francisco vive num contexto, então, que ele precisa subir, tornar-se cavaleiro, nobre. Era o topo daquele tempo, o topo da ascensão social naquele tempo. É este ar que Francisco respira. E também tem um outro contexto importante, histórico, no tempo dele, que Francisco, nesse sentido, na sua cidade de Assis, seu pai pertencia à categoria dos burgueses, né? Era, nesse tempo, aqueles que possuíam dinheiro, possuíam riqueza. Mas a cidade de Assis era comandada, né, nesse sentido, pelos nobres da cidade. E tinha que pagar para o imperador alemão altos impostos, bem como altos impostos também para a igreja. Tanto o pai de Francisco, Pietro Bernardone, como os homens ricos daquela cidade, estavam querendo uma independência, maior liberdade em relação a essas altas taxas do império e da própria igreja também. Era necessário, então, o quê? Ir contra os nobres que estavam em Assis. Francisco, nesse período, né, que vão se juntando essas ideias, vão fermentando essas ideias de uma independência, de uma liberdade maior econômica, de uma Assis livre, Francisco tem 16 anos. E com certeza, como nós conhecemos pelas fontes, né, Francisco era um grande líder, alguém que realmente, no meio da juventude, no meio dos seus, conseguia atrair muitas pessoas. E essas ideias vão tomando conta daqueles que estão dentro desta condição. Até que expulsam os nobres de Assis, vão para Perugia, esses nobres, Perugia se arma e vem contra a cidade de Assis nesse sentido. Na verdade, Assis vai ao encontro da cidade de Perugia para guerrear. Então, essa primeira fase de redescoberta de Francisco vai se dar, então, dentro desse processo, né? Um Francisco que almeja o poder, um Francisco que almeja ser nobre, um Francisco que almeja ser cavaleiro, um Francisco que é tomado pelo espírito de grandeza do seu tempo e como nossos dias atuais. E, no entanto, o que acontece nesta guerra? Perugia vence Assis, Francisco cai prisioneiro, vai para o calabouço, e aqui começa o grande questionamento em relação ao sentido da sua vida. Quem sou eu e quais são os valores que estão movimentando a minha vida? E mais, que sociedade é essa, né? Porque no calabouço, nas fontes franciscanas, Paulo e queridos ouvintes, muitas vezes Francisco parece, como no calabouço, um jovem alegre, dinâmico, que animava a todos. Mas sabemos também, através das fontes, que Francisco, saindo da prisão, do calabouço, seu preço foi pago em ouro pelo seu pai. Nossa, ele sai doente, né? Pega malária, sai extremamente machucado no corpo e no espírito, com certeza abatido pela guerra. Também, nesse sentido, podemos refletir, né, quantos que foram com Francisco e que foram mortos nessa guerra. E Francisco, então, né, ele começa a repensar o sentido da sua vida. Quem sou eu? Qual o sentido que estou dando à minha existência? Isso acende em sua vida uma luz amarela para que ele questione a si mesmo e questione os valores da sua sociedade. Questione o sentido que estão dando, que é capaz de levar à guerra e à morte, né? Aqui, depois, quando Francisco vai para Damieta, já como Frei Francisco, encontrar com o sultão, não leva uma faca. É, como é importante perceber que essa experiência foi tão profunda que se torna o príncipe da paz. Já não quer mais saber de armas, não quer mais saber de guerras, mas faz da sua vida um caminho de paz, de concórdia, de comunhão. Essa experiência, então, em Francisco da guerra, a experiência da prisão, a experiência da dor, do sofrimento, fez com que Francisco repensasse o sentido de sua vida.
Olha que profunda essa experiência dolorosa que marcou São Francisco a ponto de mudar aí o curso da sua vida, sua existência. Frei Carlos, após essa prisão na cidade de Perugia, ele não quis mais ser cavaleiro, viu que não dava certo, e aí ele se converteu, foi isso?
Não, a gente percebe nesse sentido, né, que como esse processo de conversão, e trazendo até para nós, buscarmos o significado para a nossa vida, o sentido para a nossa existência, ele não é feito de uma única vez. Ele, na verdade, são momentos, processos longos, graduais, onde vamos crescendo. Francisco, certa vez, né, depois de ter passado essa experiência terrível da guerra contra Perugia, ele ainda não deixou de lado esse sonho de ser cavaleiro. E até mesmo certa vez, ele tem um sonho, né? Que, seguindo o conte de Gentil de La Paliara, indo para as Apúlias, no projeto de ganhar mais dinheiro e mais honra, sonha com um castelo e muitas riquezas, e tudo seria dele. Esse sonho aconteceu 2 anos depois da prisão em Perugia. Mostra, assim, né, a resistência que o santo tem, né, em abandonar o projeto de busca de grandezas. Mostra como é difícil sair do pensamento deste mundo para um pensamento evangélico. Mas no meio do caminho, né, nesse sentido, Francisco vai ter uma experiência de Deus, onde é lhe perguntado, né, esse sonho do castelo, esse sonho das honrarias, a pergunta que lhe é feita é esta, né? O que é melhor, mais digno e significativo? Servir ao Senhor ou servir ao servo? E Francisco vai responder: lógico que é servir ao Senhor. E essa experiência lhe pergunta, né, nesse sentido da sua vida, e por que você então anda atrás daquilo que leva a servir ao servo? E assim Francisco, então, já armado, vestido para a guerra, deixa tudo e começa uma nova vida, um novo sentido, um novo significado. E aí sim, ele vai caminhar para uma outra experiência, que é a experiência do encontro com o pobre.
Olha, é um caminho feito de encontros, desencontros também. São Francisco vai aprendendo. Frei Carlos, o que esse primeiro passo da vida de São Francisco nos ajuda no nosso próprio caminho de discernimento?
É, que bom essa pergunta, Paulo, e até mesmo as nossas juventudes, né? Nós somos permeados pelos valores que presentes na nossa cultura, né? Na cultura na qual nós estamos mergulhados, no mundo, na existência na qual nós estamos. E nós poderíamos perguntar, né, quais são os valores que movimentam a vida hoje? Quais são os valores que permeiam a vida de todos nós como realização? Né? A gente olhando as bem-aventuranças de Jesus e olhando quem é feliz segundo a lógica do mercado no nosso tempo, a gente vai dizer, né, Jesus, acho que estava errado, né? E porque vai totalmente contra a lógica desse nosso tempo, né? Então, como é difícil para nós, né? A gente precisamos refletir, porque nós estamos marcados pelo desejo de perfeição neste mundo, né? Sermos perfeitos. Também o desejo e a necessidade de aprovação dos outros. Imaginemos hoje as curtidas, os cliques, os aplausos através dos meios de comunicação. Se o recebemos, sentimos maiores. Se não o recebemos, sentimos vazios, né? Então, a aprovação dos outros. Tudo isso também aliado ao instinto de poder e de domínio que está presente no ser humano. Como é difícil, então, a gente rever o caminho, rever a nossa história, rever os princípios que norteiam o nosso caminhar, né? O ser humano que tem sempre o desejo de subir a escada e não descer, né, nesse sentido, é de sempre ser o maior e não, ao contrário, tornar-se menor, estar sobre os outros. Então, sentir-se frágil e imperfeito dentro da nossa sociedade soa como um antinatural, principalmente no meio dos jovens, né? Então, fazer-se menor, ser pequeno e frágil, tornar-se irmão de todos, é muito exigente. É muito exigente, porque vivemos mergulhados, né, numa sociedade que não aceita essa descida que Francisco fez e que o tornou mais humano, como também o próprio Mestre Jesus, que desceu dos céus, tornou-se humano e ocupou o lugar de servo até a morte, morte de cruz. Então, a gente fazendo esse caminho, Paulo, queridos ouvintes, nós vamos nos encantar, vamos também até mesmo questionar esse caminho, vai nos tornar cada vez mais atentos esse modo de vida, para a gente também se espelhar, né, na vida do pequenino de Assis.
Nossa, Frei Carlos, que interessante o senhor comparando aí, lembrando dos likes, as visualizações nas redes sociais. São Francisco foi um influencer da sua época, né? Teve o prestígio, como o senhor falou, tinha até ambições de se tornar cavaleiro, de expandir aí esse seu prestígio, mas não foi esse o caminho de Deus, ou ele encontrou Deus no caminho e recalculou a rota, e sobretudo para a juventude, São Francisco, 800 anos depois da sua morte, é ainda um modelo, um testemunho eloquente, não é, Frei Carlos?
Com certeza, acho que isso que encanta hoje olhando para Francisco, a liberdade que esse homem conseguiu, né? Conseguiu a partir dessa capacidade de despojamento. Hoje, se nós olharmos as realidades nas quais nós vivemos, muitas vezes pensamos que estamos livres e muitas vezes nós estamos amarrados até o pescoço pelas opções que fazemos de vida. As competições, as, como disse Helena, né, anteriormente, nas aparências, a necessidade de corresponder ao desejo do outro, ao que o outro pensa de mim, o quanto que isso, na verdade, vai nos amarrando. Francisco, não, ele vai fazendo um caminho. Ele também, quando vai para a guerra, na primeira guerra contra Perúdio, ele está totalmente determinado a partir de uma mentalidade mundana, onde levou, e por isso que ele questionou, né? Para onde que estou dando significado à minha vida? Qual o sentido que estou dando? O que, que a nossa sociedade faz que chega a matar o irmão? Ou colocar dentro de uma masmorra, um calabouço, uma prisão, onde só se vê desumanidade? Que caminho é esse que estamos fazendo, né? Aqui hoje nós poderíamos... Que caminho é esse que um país pega numa escola, solta uma bomba em cima daquela escola e mata mais de 200 crianças? Que caminho é esse, né? Que humano é esse? Que humano, com uma guerra onde milhões de pessoas serão afetadas com a fome, tudo em vista de um poder de alguém que pensa que pode dominar o mundo, né? Que caminho é esse?
Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Obrigado por essa reflexão profunda. Na próxima semana nós podemos voltar nesse tema. Obrigado, um grande abraço para o senhor, Frei Carlos.
Eu que agradeço, Paulo. Uma boa Semana Santa para todos, né? Já estamos na Semana Santa após o Domingo de Ramos. Agradeçamos a Deus, caminhemos com Ele, junto dEle vamos percebendo também as realidades que o cercam e as realidades que ele vai ter que enfrentar, porque são realidades que trazem a morte. Mas ele enfrenta porque ele é o príncipe da paz e traz a vida. Deus abençoe e guarde.
Amém, amém.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui, ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
Igreja,
Igreja em Pauta,
comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.